Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que recebemos hoje o nosso prefeito Márcio Correia e toda a sua equipe técnica para poder fazer a apresentação da prestação de contas do último quadrimestre. Quero reconhecer as presenças aqui do secretário de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Sr. Rony, Tiago de Sá, secretário de Planejamento e Urbanismo, chefe de gabinete do prefeito Clodoaldo Dias, nosso secretário de Economia, Alex, controladoria, a controladora do município, Camila Kozak, e agradecer a todos da imprensa que acompanham essa prestação de contas, a presença dos vereadores numa sexta-feira de carnaval, mostrando o compromisso com a cidade de Anápolis, com as nossas contas e com todas as mudanças que estão sendo feitas na cidade. Vamos fazer da forma mais breve, dinâmica e atenciosa possível para que a gente possa avançar nos trabalhos. Portanto, passo a palavra para o nosso prefeito Márcio Correia para que faça também a abertura dos trabalhos.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os membros dessa mesa, na pessoa da presidente Andréia. Quero cumprimentar também todos os vereadores, na pessoa do nosso líder, Giancarlo. Agradecer a presença dos vereadores, mesmo na sexta-feira prévia Carnaval. Obrigado, sinto prestigiado pela presença de vocês. Quero cumprimentar toda a equipe técnica aqui presente, na pessoa do Eliabe, diretor contábil do município, servidor efetivo da prefeitura. A gestão acredita muito nos servidores, na capacidade técnica, é uma aposta que nós temos, a gente conseguir superar os desafios que temos pela frente. Cumprimento todos os meus auxiliares, secretários, a pessoa da doutora Rafaela, procuradora-geral. Pessoal, para mim é um pouco inusitado e talvez controverso, eu vim aqui prestar conta de uma gestão e de um período que não estava na prefeitura. Então, toda essa questão técnica, eu vou abrir mão para o secretário de Economia relatar para vocês, e daqui, na minha prestação de conta da minha gestão, faço questão de fazer toda a apresentação técnica, apresentar os resultados, os entraves e as dificuldades da gestão. Nós temos trabalhado muito para conseguir trazer um equilíbrio fiscal no município, trazer responsabilidade fiscal, mas principalmente a gestão voltar a ter uma capacidade de entrega. Hoje nós temos aí um déficit em várias áreas, a gente tem buscado, mesmo com as dificuldades fiscais e econômicas, conseguir atender nosso planejamento, melhorar nossa capacidade de entrega. Passando um resumo muito breve aqui da situação na qual foi entregue a gestão, nós temos uma dívida a curto e a longo prazo de R$1.749.435.299. Nós temos uma dívida a curto prazo de R$305 milhões. Isso contém os restos a pagar, que foram dívidas que foram empenhadas, mas não foram pagas, que foram na ordem de R$41 milhões. Temos despesas não contabilizadas, que já foram nos apresentadas, de de 246 milhões de reais. E temos precatórios que foram deixados na ordem de 18 milhões de reais. Isso totaliza hoje, documentado e materializado, 305 milhões. O que nos deixa, às vezes, preocupado é que a cada semana, a cada dia, chega mais uma dívida, chega mais um credor, mas hoje o número que nós temos documentado é 305 milhões. Desses números, apenas 41 milhões foram contabilizados. 105 milhões estavam empenhados, contabilizados, porém, os empenhos foram anulados. Então, estão nas despesas não contabilizadas. Nós temos uma dívida a longo prazo, que são os empréstimos, que está na ordem de R$ 1.443.595.402. Entendendo o tamanho desse empréstimo, mas principalmente uma taxa de juros muito alta, e uma dívida para ser paga a curto prazo, praticamente não, essa dívida começou a ser paga no mês de janeiro da nossa gestão, a primeira parcela, ela vai ser praticamente finalizada no final da nossa gestão. Então, a gente tem buscado as instituições financeiras, buscando uma renegociação desses empréstimos, buscando, quem sabe, uma portabilidade, mas principalmente uma negociação da taxa de juros. Hoje nós temos ainda disponível no empréstimo no Banco do Brasil 45 milhões, se não me engano, né, 45 milhões disponíveis para esse empréstimo. Nós recusamos, apesar de estar precisando, devido à taxa de juros que inviabiliza nossa gestão. Então, temos discutindo, temos alguns ativos no município, nós temos uma dívida ativa que supera os 800 milhões de reais, então nós vamos buscar formas de melhorar a capacidade do município de fiscalização. A gente tem buscado superar essa dificuldade fiscal, fazendo ajuste de gastos, mas também melhorando a capacidade do município de fiscalizar. Vou dar um exemplo na saúde, por exemplo. Nós passamos auditoria, são servidores efetivos, que auditam todo o SUS, todo o relacionamento com o SUS do município. Nós passamos todos os servidores, que era uma carga horária de 20 horas, era um pleito dos servidores, para uma carga horária de 40 horas, para que ele possa ter mais tempo e possa ter uma capacidade melhor de fiscalizar os contratos da saúde, sobretudo os contratos das organizações sociais, que são os maiores contratos da saúde. Nós estamos também reestruturando todo o serviço de fiscalização do município, de auditoria, de fiscalização tributária, que foi extinto do município. O município perdeu sua capacidade de fiscalizar. Nós estamos reestruturando também o setor de postura do município, aumentando o efetivo. Substituímos carros agora dos profissionais da postura. Também estamos reestruturando a fiscalização do meio ambiente, que estava num verdadeiro ostracismo, sem mínimas condições de exercer o papel na qual eles foram, que eles prestaram o concurso, que eles desempenham, não tinha carro, tinha estrutura, tinha motorista. Então, foi a conversa juntamente com os secretários, eu acredito que na próxima semana esses fiscais estarão já carro disponível, motorista, e é um desejo nosso, juntamente com a comissão que está sendo criada do concurso público, para a realização de concurso público, de técnicos na área ambiental, para que a gente possa melhorar a capacidade do município de fiscalização. Então, esses três maiores desafios, essa renegociação dos empréstimos, eles voltar a ter capacidade de investimento, a gente melhorar a capacidade de fiscalização do município, visto que o município hoje, seus maiores contratos são terceirizados através de concessões ou através de prestação de serviço. Precisamos retomar essa capacidade de fiscalização, pegar um ativo que nós temos de débito com o município, como da dívida ativa que supera os 800 milhões, a gente se estruturar, a gente trazer esse ativo em moeda para o município, para a gente conseguir, quem sabe, até liquidar esse empréstimo. Tudo isso é buscando superar esse desafio econômico sem sobrecarregar mais o cidadão, que seria com aumento de impostos. Não está no nosso planejamento aumentar impostos do cidadão, mas a conta precisa fechar. E ela será fechada diminuindo gastos, aumentando a fiscalização e, sobretudo, melhorando o ambiente para quem investe, para quem empreende na cidade, para que Anápolis seja uma cidade atrativa. Quando as empresas prestam serviço em Anápolis, vereador Jacques, mas está recolhendo o ISS em outro município que tem uma taxa tributária menor que Anápolis. A gente estruturando esse time de servidores efetivos que foi desmontado para ajudar a gente a fiscalizar aquilo que é direito do município. A gente tem uma sonegação muito alta no que tange ao imposto sobre serviço, que é o imposto municipal. Então, isso em diversas áreas, em diversos setores de serviço. Mas também muitas empresas encontraram em Anápolis um ambiente burocrático, encontraram em Anápolis um ambiente hostil para investir. Por isso, com o seu trabalho, juntamente com o do Fred Godoy, dos vereadores, no sentido do alvará fácil, em sentido da certidão simplificada, e várias outras medidas, mas principalmente melhorar os problemas de infraestrutura. Tivemos uma reunião muito dura com a Equatorial, expondo os problemas que nós temos frente à Equatorial, passamos uma série de demandas, tivemos a reunião junto com a Saneago, para que a gente possa sanar os problemas de infraestrutura, resolver e destravar os problemas jurídicos e burocráticos, para que a Anápolis possa novamente ser atrativa a investimentos, ser atrativa a quem empreende no município, que é a melhor ferramenta e instrumento de geração de emprego, renda, geração de arrecadação do município. É um papel que a gente tem buscado. Na próxima semana já será apresentado alguns projetos de lei do Executivo, para que a gente possa, de fato, agir na desburocratização da cidade. Quero passar agora a palavra para o secretário de Economia, Alex, que ele vai fazer um breve resumo sucinto em relação à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024. Obrigado.
Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa, em nome do prefeito Marco Correia, e a presidente Andréa, e a todos os vereadores que compõem a mesa. Bom dia a todos. Nosso objetivo hoje, na prestação de contas, é avaliar o cumprimento das metas do terceiro quadrimestre de 2024, tá? Cumprindo o parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliar o cumprimento das metas. Então, nós estamos falando aqui de uma gestão anterior, que será apresentada por nós sem mais delongas. Bom, começarei para a receita total do período. A receita corrente é composta por impostos, taxas, IPTU, ISS e TBI. Tá? Os tributos de transferências correntes totalizam 74,14% da nossa receita municipal hoje. De forma aleatória, eu vou selecionar alguns impostos para mostrar as variações em relação ao período real. Partimos para a receita patrimonial, que são os rendimentos bancários, de 20.764.000 em 2023, houve uma redução de 18,96% ao período de 2024. Transferências correntes que compõem o fundo FPM, SMS e fundos, houve um crescimento de 97,64%. Outras receitas correntes, como multas de trânsito, serviços de saneago, redução de 9,97%, totalizando assim uma receita total com infra orçamentária de 2,60% no último quadrimestre. Passando para receitas realizadas, ficamos com 2,15 bi em comparação ao 2023, com crescimento real de 2,67%. As receitas intra-orçamentárias totalizam 98.638.000 no exercício de 2024. Estamos falando ainda de valores reais. A receita tributária no período de 2024 totalizou 544 milhões. Se a gente colocar entre IPTU, ISS, IRF e ITBI, a gente tem um total de tributos. Passando para as taxas de serviços urbanos, que é o TSU, e outras taxas, totalizando-se assim 56 milhões. Ou seja, o TSU representa 50% hoje da arrecadação do município, né? Houve um crescimento real na totalidade de 6,36%. Passando para a receita de transferências correntes, o RTC. Essas transferências é composta por FPM, SUS, IPVA, ICMS e Fundeb. Totalizamos um crescimento de 4,64% da variação real. O previsto era 966 milhões, né? Realizamos 1,139 bi. Ou seja, realizou mais que o previsto em 117,89%. Passando para a receita de transferências correntes do RPC, nós mostramos um gráfico de variação em crescimento, né? De 2019 em 2020, uma diminuição em impostos, taxas e contribuições, foi a única diminuição em relação aos exercícios anteriores, né? Mas chegamos em 2024 com valores nominais sem correções em 1,11 bi. Em 2024. As transferências correntes, como disse anteriormente, é composto por ICMS, FPM, fundos e ITR. Passando para a execução da receita, né, nós totalizamos a receita prevista na lei orçamentária anual em 2,15 bi e a realização dela de 2,2 bi. Ou seja, o realizado em ficou realizado em 101,90% do previsto. Vou pegar alguns exemplos de algumas discriminações de receitas. Colocamos a receita patrimonial, que são os rendimentos bancários, né, com a realização dentro do período orçado versus realizado, em 73,72%. Transferência de conta corrente, 115,15% em comparado orçado versus realizado no exercício de 2024. Transferência de capital, nós falamos de convênio, saúde, educação. Houve em orçado versus realizado, um aumento, na verdade, a realização de 9,33%, totalizando em 101,90% no terceiro quadrimestre de 2024. Passando para as despesas públicas do terceiro quadrimestre, a gente foca naquelas despesas empenhadas. Então, despesas correntes, quais são? Pessoal e encargos. Em 2023, tivemos 893 milhões, comparados com 2024, 942. Hoje, ou seja, houve um crescimento de 6,66% entre os exercícios de 2023 e 2024. Os juros da dívida, juros e encargos da dívida, houve um crescimento de 336% em relação ao exercício anterior. Quando passamos para despesas de capital, pensamos em investimento. Houve um aumento de 16,01%. Nós falamos de obras, obra permanente. E na amortização, nós temos a questão da diminuição da quitação da dívida e amortização. Posteriormente, passamos para a execução da despesa. A despesa atualizada na lei orçamentária prevista, 2.562.831.000. Despesas liquidadas no exercício 2024, 2.308.951.000, ou seja, se a gente colocar os 246 milhões que o prefeito apresentou que não foram empenhados, né, as despesas não liquidadas ultrapassam as despesas da lei orçamentária. Discriminação, vamos pegar algumas despesas aqui correntes, pessoal em cargos, um aumento de orçado versus realizado. Então, orçado 982 bilhões contra liquidado 952 milhões, ou seja, a realização de 96,99% em relação ao orçado versus liquidado. Partimos para a linha dos investimentos, despesas de capital, como exemplo, pegamos a linha dele de orçado 400 milhões contra 337 liquidado, tendo uma realização de 84,32% no período. Passamos agora para os resultados fiscais do terceiro quadrimestre. Eu vou pedir ao diretor Eliabe, que apresente ele, por deter histórico do período, da gestão anterior e demais explicações. Eliabe, por favor.
Bom dia, cumprimento a mesa, a pessoa do nosso excelentíssimo prefeito, Marcos Corrêa, cumprimento a todos os vereadores, em nome da nossa presidente, Andréia, e a todos os presentes, em nome do meu colega, contador, que está aqui, Rogério Elmer. Bom dia a todos. Bom, os resultados fiscais, o primeiro resultado fiscal que a gente tem é com relação ao superávit ou déficit orçamentário, né? A receita executada em 2024 atingiu ali o valor de 2,2 bilhões e a despesa empenhada, o valor de 2,318 bilhões. Então, nós tivemos aí um déficit orçamentário na ordem de 118,2 milhões, né? Esse cálculo é feito na função da despesa pela receita, né? Tivemos, então, valores empenhados superiores, né, ao que foi arrecadado de receita no exercício. Passando para o próximo slide, nós temos aí o resultado primário. O resultado primário é aquele resultado que é calculado desconsiderando a questão da dívida consolidada, né? A gente pega ali as receitas e despesas, com exceção da dívida consolidada, mais os restos a pagar. Fazendo o mesmo cálculo, né, de despesa versus receita, a gente chega ao valor do resultado primário. Na previsão, esse resultado ele é previsto, né, nas peças orçamentárias. Nós temos aí, eu chamo de tripé orçamentário, que é o PPA, LDO e a LOA. E na LDO, esse resultado ele é previsto, na de 2024 foi previsto, um valor negativo de 416 milhões, e o resultado apurado no terceiro quadrimestre de 2024 atingiu o valor de 268 milhões negativo, né? Ou seja, ficou dentro do previsto, dentro do que foi aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui nessa Câmara, ali pelo período de abril, mais ou menos, de 2023, né, para a execução do exercício de 2024. Passando para o próximo slide, nós temos aí o resultado nominal, né, esse sim considera a dívida, né, tivemos aí a dívida consolidada, um valor nominal, sem considerar os juros, lógico, tá, efeito de normatização contábil, né. Esse valor de 756 milhões de dívida consolidada, sem considerar os juros, friso isso, porque considerando os juros o valor é maior. As deduções, que são aqueles valores que foram deixados em caixa, né, de todas as fontes, também friso isso, não significa que todo aquele dinheiro pode ser gasto para a dívida fundada. E o resultado nominal, já atingimos aí o valor de 644,1 milhões. Né. Uma dívida consolidada negativa, ela demonstra que o município tem disponibilidade. Nesse caso aí, como a dívida ficou positiva, significa que o município não tem disponibilidade para cumprir com toda essa dívida, né? Passando para o próximo slide, né? Os limites constitucionais e legais. O primeiro índice que nós temos é o índice de despesa com pessoal. Ele é calculado com base na despesa que foi executada, na despesa liquidada com pessoal em função da receita corrente líquida. O índice apurado no último quadrimestre alcançou o valor de 44,47%. Esse índice tem que ficar sempre abaixo do limite prudencial, que é 51,3%, e abaixo do limite geral para o executivo é 54%. Né? A gente observa aí a evolução desse índice de pessoal, ele está abaixo do limite prudencial hoje, né? E se atingir o limite prudencial, existe uma série de decisões, de providências a serem tomadas para que esse índice não extrapole o limite prudencial. Né? Partindo para o próximo slide, nós temos aí a aplicação em saúde, a Constituição Federal ela prevê que o limite mínimo que o município deve aplicar com ações e serviços públicos em saúde é de 15%. No terceiro quadrimestre de 2024 foi aplicado 24,86%. Na última linha ali do quadrinho embaixo, a gente vê que a despesa foi 277,4 milhões. Esse valor dividido pela receita corrente líquida atinge ali os 24,86%. Né? Essa receita base de cálculo, ela não é toda a receita que entra no município, entra nessa base de cálculo aí somente as fontes que a gente considera recursos não vinculados, né? Fontes 100, 101 e 102, que são aquelas fontes provenientes de impostos ou de transferências constitucionais e legais vindas da União e do Estado. A mesma base de cálculo, no próximo slide a gente pode ver, é utilizada para, na parte da receita, né, é utilizada para o índice de educação. O mínimo que a Constituição prevê é que o município aplique 25%, né, em MDE, que são manutenção e desenvolvimento do ensino. Foi aplicado 330,6 milhões aí na última linha do quadrinho, e fazendo a fórmula também da despesa pela receita, temos aí um índice de 29,63% de aplicação em educação. Partindo para o próximo slide, a dívida consolidada líquida, né, a resolução número 40 de 2004 do Senado Federal, ela que normatiza a questão da dívida consolidada líquida. O limite geral estabelecido por essa resolução ela é de 120% da receita corrente líquida e no último quadrimestre esse índice ficou em 37,84%, né, com relação à dívida consolidada líquida. No gráfico abaixo aí dá para ver a evolução. E a gente colocou também um índice interessante, que não é o da resolução do Senado Federal, né, questão legislação, mas a dívida consolidada ela atingiu 44,42% de comprometimento da receita corrente líquida.
Próximo slide, por favor. Dando continuidade à disponibilidade per ponte, nós trazemos aqui as fontes que são livres, né, fontes livres de disponibilidade de recursos, no qual o município trabalha em cima delas. Então, nós estamos falando da fonte 100, 101 e 102, né, tem as retenções, designações, restos processados, restos não processados, temos totais de obrigações a curto prazo. Trazemos para vocês a apuração do déficit superávit, mostrando que as três fontes totalizaram R$ 27.181.446 em relação a déficit no final do exercício. Dando continuidade no próximo slide, aqui a gente traz as fontes vinculadas, né, que são aquelas receitas vinculadas, seja elas na educação, na saúde, são fontes que são utilizadas de receitas, são exclusivas para esse tipo de fim de objeto. Então, ou seja, educação ou saúde, não pode ser disponibilizado para qualquer outro tipo de recurso no município. Nesse momento, a gente apresenta o número 107, a fonte 107, 16 milhões, contra outras fontes vinculadas, 66 milhões, totalizando-se assim, de fontes vinculadas, de 80 milhões, 247. Esse dinheiro só deve ser utilizado somente para as receitas vinculadas, fazendo assim um valor coberto entre déficit e receita de 53.065.000 no exercício de 2024. O próximo slide, o prefeito apresentou agora há pouco no início para nós, trazemos o resto a pagar, trazemos os precatórios e as despesas não contabilizadas. Só explanando a composição das despesas não contabilizadas, que é o foco para a próxima gestão, que será apresentada pela Comissão de Transição no relatório, porque entende que se os números compostos foram identificados na próxima gestão, entraria no primeiro quadrimestre de 2025, e onde estamos trabalhando esses números e aumentando a cada dia que passa. Então, no momento, nós temos 2.070.000 referente à falta de planejamento orçamentário, compromisso financeiro da árvore de Natal, temos despesas não processadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, totalizando R$ 33.488.000. Temos educação, despesas também não faturadas, em torno de R$ 8.830.000, sem o devido empenho prévio. Temos na área social e integração um déficit da Bolsa Universitária de R$ 7.916.000, também não empenhado. Temos na área de integração R$ 4.121.000, referente a despesas sem o devido empenho. Temos na área da saúde não, identificação de contratos não repassados na área da saúde. Nós estamos falando da FUNEG, totalizando 53.069, composto por UPA pediátrica, 20 milhões, UBS contrato, 14 milhões, UBS contrato 2, 8.837, Hospital Municipal Alfredo Abraão, 9.399, totalizando 53 milhões de despesas não empenhadas na área da saúde, dando continuidade sem o devido empenho, mais um relatório com diversos fornecedores de 37.825.000. Temos na comunicação e eventos R$832.000 de despesas não empenhadas, totalizando assim 141 milhões, com mais 105 milhões, como o prefeito apresentou anteriormente, de despesas anuladas em 2024, totalizando 246 milhões. Então, essas são as despesas não contabilizadas apresentadas individualmente. Passamos para o próximo slide. A gente traz a questão do longo prazo. Aqui está a composição dos empréstimos, né? A dívida fundada a longo prazo. Então, são 11 empréstimos, 8 com a Caixa Econômica Federal e 3 com o Banco do Brasil. Chamamos a atenção, os 3 últimos são, eles são empréstimos que ainda vão ser liberados, né, a partir de abril e maio, aumentando assim a dívida da prestação, né? Está em período de carência e assim se encerra o período de carência, abre-se mais um valor a ser pago, passando, aí a, chegando, passando a ser de 12 milhões a 16, para 16, subindo com a correção da Selic conforme seguindo o desempenho, né? Então, se a gente for seguir isso aqui, a previsão de juros é uma previsão estabelecida pelo banco. Quando você faz o empréstimo, ele já prevê o que você vai estar recebendo. Então, nós temos 693 milhões hoje corrigidos, com mais, se eu fosse pagar em valor presente, me refiro, e os juros 691, totalizando 1.384.000, sem correção Selic futura. Repito, essa é a parte resumida da dívida fundada e demais assuntos. Passo a palavra para o senhor da continuidade.
Obrigada, Alex, pela explanação a respeito da situação financeira do último quadrimestre. Nós vamos abrir agora para a participação dos vereadores, começando com o vereador Reamilton do Autismo.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui nosso prefeito, Márcio Corrêa, cumprimentando também a todas as outras autoridades presentes. Bom, prestação de conta, né, agora do terceiro quadrimestre, vai trazer algumas atualizações sobre, né, o que o nosso ex-prefeito deixou, né, em caixa, né, e a responsabilidade também do que o nosso atual prefeito estará assumindo. Mas eu não poderia deixar aqui, já de mencionar aqui, algo que nos preocupa, né, e lógico que não faz parte do time, mas a oportunidade a gente não pode deixar de falar. Né, nós temos em Anápolis um centro de referência, um centro de formação, que é o CEFOP, e a gente precisava de dar uma olhada quanto isso. Eu estava observando aqui sobre a questão do Fundef, né, não teve aqui uma sinalização do Fundef, então o fundo está meio que zerado, né, então... Mas nós precisamos de atualizar sobre essa formação, né? É um prédio muito importante na cidade de Anápolis, né, que tem formado profissionais, tanto da educação quanto pessoal da comunidade. E eu queria chamar a atenção do prefeito nesse contexto. E também sinalizar sobre a Clínica Escola do Autista, que não está a qual nós propomos o escopo e... É o que, de fato, a OS está ofertando para a comunidade. Do mais, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Quero aproveitar para cumprimentar o nosso vice-prefeito, Walter Vosgrau, que está aqui na mesa conosco, a presidente do ISA, Janaína Macedo, e também o ex-vereador, nosso amigo, assessor especial do prefeito, Hélio Araújo, Robson Torres, da Agência Reguladora, Luiz Gustavo, secretário de Comunicação, Longmar, diretor do PROCON, nossa procuradora Rafaela Coelho. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal e a todos que estão acompanhando também no plenário e pelas nossas redes sociais. Vereadora Thaisa. Thaís?
Bom dia a todos. cumprimentar o prefeito Márcio Correia, todos os secretários que aqui se encontram. Sabemos, prefeito, que o senhor está no início aí, colocando a casa em ordem, mas não poderia deixar de retomar a nossa cobrança, que nós já falamos, em relação à causa animal. O centro zoonótico foi fechado e hoje eles estão dando meu telefone lá para a população me procurar e resolver os problemas. Então, realmente, nós precisamos retomar essa questão da causa animal, a questão de castração. O bombeiro está me ligando também para que eu possa recolher pitbulls, porque lá não querem pegar. Então, realmente, está um problema sério. Nós sabemos que animais nas ruas é problema de saúde pública, é problema de mobilidade urbana. Então, assim que possível, peço para que o senhor retome, né, coloque a causa animal aí, essa pauta, como uma prioridade na sua gestão. Obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Vereador Fred Caixito.
Obrigado pela concessão da palavra. Muito bom dia. Cumprimentar a todos na pessoa do prefeito Márcio Correia, secretário Alex Schweiger, não sei se é assim que pronuncia, que é difícil, nossa presidente Andréa Rezende. Secretário, nós podemos ver a prestação de contas do terceiro quadrimestre, mas uma das partes aqui que me deixou um pouco pensativo é principalmente essa parte aqui, dívidas e desafio para a próxima gestão. Quando você coloca aqui 1.749 milhões e coloca desafio para a próxima gestão, eu posso estar enganado, mas o mandato do nosso prefeito aí, ele vai durar no máximo 48 meses, podendo ser prorrogado. E aqui as dívidas são de 240 meses. Então, acho que uma correção, se há essa dívida, aí você pode colocar de próximas gestões, porque não pode falar que um prefeito vai durar 240 meses na cadeira. Então, eu espero que possa ser corrigido. E direcionar também ao prefeito Márcio Correia, né, das muitas coisas que eu gostaria de citar aqui, mas o tempo é curto, é sobre a questão das obras que estão paradas, que estavam em pleno andamento, principalmente a trincheira ali do Recanto do Sol, né, que vai desafogar o trânsito, que milhares de carros passam por ali. Então, é questão não só de mobilidade urbana, mas também questão de saúde pública, porque muitos acidentes irão realmente ser solucionados. E outra é a questão dos cuidadores das escolas, né? Eu tive a informação que o colégio, perdi o nome aqui, está com pessoas da faxina cuidando das crianças dentro de sala de aula, né? Dentro de sala de aula. Então, querendo colocar as crianças para ir embora 10 horas da manhã. E o lanche esses dias foi bolacha seca. Então, o que o senhor tem feito, né? Sabemos que o número da gestão passada está dentro dos investimentos da educação. O que o senhor tem feito para poder solucionar esses problemas, já que estamos há 2 meses já de mandato na cadeira? Muito obrigado e vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Vereador Jackson Charles. Vereador Leitão do Sindicato.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o prefeito, cumprimentar a presidente, nossa presidente, cumprimentar todos os novos pares e todos que estão aqui e a imprensa presente. Quero parabenizar o prefeito por esse período praticamente de quase 2 meses de vir aqui tomar iniciativa de prestar conta dos trabalhos que estão sendo feitos, dos que poderão ser feitos. Então, deixo aqui o meu apreço e os meus parabéns por estar aqui conosco.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Bom dia, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do prefeito Márcio Correia. Falamos aqui de muitas coisas técnicas, né? Mas, infelizmente, o cidadão que está lá na ponta, ele não vai conseguir entender essa parte técnica. Então, para que eu possa ser a voz desse cidadão que está lá, eu vou deixar aqui um exemplo, né? Deram um cartão de crédito. Pegou, na verdade, um cartão de crédito emprestado, ele foi lá e gastou o dinheiro e deixou a dívida para o outro. É dessa forma que está acontecendo. E o cidadão, muitas vezes, quando não vai receber o serviço na sua porta, é justamente devido à dívida que tem, né? Do seu antecessor, da sua última gestão, que foram 8 anos, né, de caos. E me assusta muito algumas narrativas de não ponderar, entendeu, a realidade que o município está passando, né? Nós temos, assim, a ciência de que serão, sim, 48 meses de gestão, que nós vamos ter que pagar dívidas anteriores e trocar o pneu do carro andando, porque não tem como a gente parar de trabalhar em prol do cidadão anapolino. E eu não tenho dúvida que o prefeito Márcio Correia, juntamente com a sua equipe técnica, vai arrumar uma forma de fazer com que esse serviço seja entregue da melhor maneira possível para o cidadão anapolino.
Obrigada, Divino Santa Cruz Corinthians. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Agradecer ao prefeito Márcio por estar aqui, prestação de conta, o vice-prefeito Walter Contral. Mas o meu é um pedido especial, prefeito. Eu estive há uns dias atrás com a vereadora Andréa e o vereador Jackson, lá junto ao secretário Tiago, ali na habitação. E o Tiago nos apresentou o alvará declaratório. Então, eu gostaria de fazer um pedido especial, que esse alvará chegue o mais rápido possível à Câmara. Empresas grandes já estamos perdendo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu perdi há poucos dias agora, poucas pessoas chave, a Shopee. Estava alugando um galpão para eles ali do lado do CD, de distribuição da Heineken, que a Shopee estava vindo para nós, foi para Aparecida de Goiânia, justamente por causa dessa morosidade, essa burocracia que tínhamos aqui em Anápolis. Então, eu gostaria muito que esse alvará declaratório, André, chegasse mais rápido, a gente aprovasse essa lei, para que essas novas empresas, não perdemos essa empresa. Empresa como a Shopee, que iria com centro de distribuição deles, nada é 100, 200 empregos que seriam gerados. Então, fora impostos que seriam gerados também para a prefeitura. Então, é um pedido especial para que essa lei chegue o mais rápido possível, para que a gente lute que essas empresas continuem na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Cacheta. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos aqui na pessoa do Márcio Corrêa. O importante é a gente ter um parecer do TCM, né, sobre essas análises técnicas. Eu não sei se nós já temos o parecer do TCM, presidente. André, nós já temos o parecer do TCM sobre essa prestação de contas? Ainda não, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte: a cidade de Anápolis é uma cidade próspera, uma cidade que a cada ano ela aumenta a sua receita. O crescimento nominal da receita, ela aumentou que 2,67. A cada ano ela cresce a sua receita. Isso é importante nós termos em mente. Ou seja, o contribuinte sempre está aumentando o valor dos impostos arrecadados na cidade. Então, isso é uma coisa para tranquilizar o nosso prefeito, né? Uma coisa que eu achei importante aqui na prestação de contas do Márcio, do prefeito Roberto Naves, é que ele sempre manteve aqui os limites prudenciais, né? E sempre os investimentos na educação e na saúde, ele sempre fez a mais. Isso garante o quê? Responsabilidade fiscal para ele. Eu queria tirar uma dúvida com relação ao dinheiro que ficou em caixa. Passou muito rápido aqui, eu não vi qual que é o valor que ficou em caixa para nosso, para esse pleito agora, para essa legislatura. Uma coisa interessante é que essas despesas não contabilizadas não estão aqui à disposição. Eu gostaria de ter ela em mãos, o secretário Alex. Ele não foi apresentado aqui as despesas não contabilizadas. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar é que a cidade de Anápolis sempre vai ter despesas, problemas para resolver. E eu tenho certeza que o Márcio tem competência para assumir essas despesas. Eu lembro quando o Roberto Naves assumiu o governo do João Gomes, e ele apresentou esse relatório para nós de muitas despesas que ele estava adquirindo. Então, a Anápolis sempre vai ter esse problema de despesas. Cabe o quê? Um bom gestor, que eu acredito que o Márcio é, administrá-los e levar o quê? O resultado para a cidade de Anápolis. Essas obras paradas, por exemplo. Eu lembro que o viaduto da Brasil estava inacabado, estava parado. O Roberto Naves fez um empréstimo na época e deu sequência e concluiu a obra. Então, é importante, sim, muitas obras importantes, nós olharmos com carinho e concluirmos essas obras. O Fred Cacheta mencionou o viaduto do Recanto do Sol. É importantíssimo nós retomarmos aquela obra. Aquela obra ali, ela vai dar o quê? Vai melhorar demais a mobilidade na cidade de Anápolis. Então, tem várias obras aí que é importante nós assumirmos a responsabilidade e darmos o que é entrega para a população que ela aguarda isso. Obrigado, Andréia.
Obrigada, vereador João da Luz. Corrigindo, vereador Fred Godoy, que me desculpe. Quero também reconhecer a presença aqui do Gratone Gratão, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, que está acompanhando aqui também essa audiência pública. Com a palavra, vereador Luizmar Silva.
Obrigado pela concessão da palavra. Bom dia, nosso prefeito Márcio, nosso vice-prefeito. Mais que a gente teve a oportunidade em 2020, na dobradinha, deputado federal, deputado estadual, onde fui candidato naquele pleito. Quero aqui, Márcio, fazer, aproveitar, né, no outro dia que o senhor está nessa casa, para fazer algumas perguntas que a gente que mora na ponta da rua sempre é cobrado. Primeira, a questão desses hospitais, né, que o prefeito deixou novo aí, que é o hospital ali do Leblon, e também ali o antigo Hospital Municipal, Hospital da Mulher. Né, se tem previsão, a gente vê o gargalho ali da saúde, ali na UPA, e nós estamos com dois hospitais novos aí para ser entregue para a população. Outra questão, né, a continuação ali da ponte estaiada, onde você usou os meios de imprensa e falou que ia parar, mas a gente sabemos da importância daquela obra como morador naquela região, né, e se parar, o prejuízo vem, os ferros começam a enferrujar, a obra começa a ficar caótica, e também a entrega ali da arquibancada do Jonas Duarte, né, um pedido, a gente que vai nos jogos ali do Anápolis, você teve ali, então gostaria também de saber se tem data para entrega, grandes jogos, vem aí. E também queria saber a questão, né, de um projeto, tanto do Natal de Coração, o Arraiana parece que circulou que você não vai dar continuidade, mas queria saber, porque o Natal de Coração é a festa da família, que vai até os bairros periféricos da cidade, e eu trabalho muito com criança, vejo que foi um projeto aí de uma grandeza enorme, né? Então, também tinha a trincheira ali do Recanto, mas já foi abordado, então, esses assuntos aí, sobre o hospital, a ponte espalhada, e outra questão, as lâmpadas queimadas, a Anápolis está um breu, escuridel, e liga lá, parece que nem caminhão para fazer serviço está tendo, né? E a gente é muito cobrado, meu telefone bombardeado aqui, querendo saber essa posição de lâmpada, porque, infelizmente, muito buraco e lâmpada queimada. Aí já fica difícil, né? Tem que livrar dos buracos e ainda no escuro aí complica mais. São esses meu pedido aí, que é o pedido das pessoas que me procuram no dia a dia. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos e a todas. Dar as boas-vindas ao prefeito Márcio. Dizer que nós estamos aqui para colaborar, para ajudar naquilo que for necessário. Hoje eu estou presidindo a Comissão de Segurança Pública da Casa, a Comissão dos Direitos da Mulher, e por isso nós temos muitos desafios. Teremos que contar muito com a colaboração do senhor para dar ênfase a projetos que virão. Hoje eu já parabenizo pela abertura da CRAM, o Centro de Referência de Apoio à Mulher. Estive lá agora pela manhã e me senti feliz por saber que nós estamos retornando a um trabalho de muita eficiência e necessidade na cidade. Seja muito bem-vindo. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Com a palavra, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente Andréa. Prefeito Márcio, em uma audiência pública em 2023, na Câmara dos Deputados, o senhor disse que as OS era forma de desvio de dinheiro. O senhor ainda tem esse pensamento? O senhor ainda vai trabalhar com as OS na cidade de Anápolis, ou depois que o senhor assumiu a cadeira de prefeito no município, o senhor mudou esse pensamento em relação às OS? Uma outra colocação, vereador do mesmo partido do senhor aqui na casa, criticou muito e quis abrir até uma CPI da publicidade. No entanto, o senhor renovou um contrato de 15 milhões com as mesmas empresas que ali estava. Eu gostaria que, quando chegasse na hora de o senhor responder, ver o que o senhor poderia falar em relação a isso, a população da nossa cidade que gostaria de ouvir. Uma outra pergunta que eu gostaria de colocar ao senhor: o senhor sempre fala muito de irregularidade na gestão passada, de problema na gestão passada. Por que não juntar toda essa documentação, se porventura tiver alguma irregularidade, levar ao Ministério Público, levar à Polícia Federal, levar à Polícia Civil? Porque aí esses órgãos vão cuidar desse problema e o senhor, de fato e de direito, começar a cuidar da cidade de Anápolis, que é isso que todos nós, anapolinos, espera dessa nova gestão. Essa é a minha pergunta.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Rimê Júlio.
Obrigado, presidenta. Bom dia a todos e a todas. cumprimentar o excelentíssimo prefeito, senhor Márcio Correia, e toda a sua equipe, toda a comunidade que acompanha essa sessão, os nobres colegas. Mas, prefeito Márcio, eu, sinceramente, esperava hoje que quem viesse prestar contas do último quadrimestre fosse o prefeito Roberto Duório. Então, para minha surpresa, chega aqui o senhor para falar em nome dele. Porque quem tem que dar conta do que aconteceu de absurdo nos últimos anos na cidade, com mais de R$1 bilhão de empréstimo, é o prefeito Roberto Duório. Então, sinceramente, eu queria poder interpelar aqui a ele sobre essas questões. E eu digo ao senhor que não faz sentido trazer todos esses dados, apresentar o déficit e não apurar. Cadê a auditoria nas contas públicas do município? Nós tivemos um empréstimo bilionário. O prefeito Roberto saiu com um déficit no caixa das prefeituras e a nota da cidade, do município, foi reduzida pelo Tesouro Nacional para a nota C. Hoje, Anápolis não tem capacidade de investimento por causa do ex-prefeito Roberto Naves. Mas não faz sentido ao senhor questioná-lo e manter, por exemplo, os contratos das organizações sociais, que são milionários. Então, fica aqui o nosso posicionamento e eu espero, sinceramente, que as obras que o senhor determinou a suspensão, que o senhor possa apurar, de fato, o que ocorreu de desvio e trazer para essa casa. Aí sim, eu vou me dar por satisfeito. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador René Jules, vereadora Celiane da SOS.
Quero comentar o nosso prefeito Márcio Correia e já parabenizá-lo, Márcio, pelo seu zelo, pela sua responsabilidade com o poder público e, de antemão, já adiantar a todos que o centro de zoonose, ele não está fechado, ele continua aberto. O que foi fechado foi o bem-estar animal, inclusive por uma ordem judicial do Ministério da Saúde, para não o nosso prefeito agora, o Márcio, responder por uma improbidade administrativa. Foi feito essa, ter tido essa cautela de fechar. Lembrando também que já está encaminhado um chamamento com as fincas veterinárias de Anápolis para que sejam feitas as castrações, para que as protetoras, as pessoas que realmente precisarem, possam ir até essas clínicas e fazerem suas castrações. E já adiantar também, Márcio, que você, mesmo antes de ser prefeito, você sempre teve um compromisso com a causa animal. E agora nós sabemos todo o processo que nós estamos enfrentando em Anápolis, inclusive com os animais deixados pela outra gestão, são 12 animais ali no centro de zoonose, e por uma ordem, eu preciso de 90 dias para retirar esses animais, inclusive doentes, que foram internados por nós, e parabenizá-lo por sempre zelar pelo poder público e sempre estar adiante comigo e também junto à causa animal.
Obrigada, vereadora Celiane, do SOS, vereadora Cleide Lara.
Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa em nome da presidente desta casa, Andréa Rezende, cumprimento o nosso prefeito, seja muito bem-vindo a essa casa legislativa. Sabemos, prefeito, que tem grandes desafios no nosso município. Anápolis é um município pujante e dizer ao senhor que tem feito um bom trabalho, temos visto que a saúde tem andado, parabenizar pelas cirurgias de catarata, pelas cirurgias eletivas que estão acontecendo e dizer ao senhor que o Legislativo está aqui pronto para ajudar no que for necessário. Que Deus abençoe a sua gestão e muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. Vereador Ananias Júnior.
Obrigado pela palavra, presidente. Também cumprimento nosso excelentíssimo prefeito Márcio Correia e a todos os presentes em nome do meu grande amigo Danilo Baliza, que é diretor também da prefeitura. Eu me coloco à sua disposição, Márcio. Acho que todos os problemas que a Anápolis tem passado, você precisa também de suporte e apoio aqui do Legislativo. Me coloco à sua disposição. Todo negócio, ele tem como foco os clientes. E a política, ela tem como foco o povo. O poder emana do povo e para o povo. Esse é o nosso foco. E quero sugerir para você, Márcio, a criação do quarto conselho tutelar. Conforme a lei 3731, artigo 7º, a cada 100 mil habitantes deve ser criado um novo conselho tutelar. E a nossa cidade tem 3 conselhos tutelar com mais de 400 mil habitantes. Então, eu sugeriria aí a criação desse conselho tutelar, coloco o meu gabinete à sua disposição.
Obrigada, Ananias Júnior. Professor Marcos Carvalho.
Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário, vereadores. Quero cumprimentar também quem acompanha essa sessão. E eu tenho três questões, prefeito. Primeiro é a nossa fila enorme de vaga de espera para CMEIs. Nós sabemos que em dezembro nós tínhamos mais de 3 mil crianças aguardando nas filas de 0 a 3 anos de idade e 891 crianças aguardando na fila de 4 e 5 anos de idade. É, a legislação diz que essas crianças com 4 anos de idade, o número, 891 crianças de 4 e 5 anos de idade aguardando. Nós sabemos que essa é uma fila que não andou nos últimos 4 anos e que agora o senhor assume a tarefa de fazer essa fila andar. A minha segunda questão, prefeito, é que em Anápolis nós temos 60 mil idosos e o nosso centro dia só atende 30 pessoas e ele está localizado numa ponta da cidade. Então, o cidadão 60 mais que mora no Santos Dumont tem que atravessar 20 quilômetros para ficar o dia na Vila Esperança. E uma terceira questão é sobre a qualificação dos jovens, que o senhor tanto falou na campanha. Eu queria que o senhor falasse o que está sendo pensado para a qualificação. Obrigado e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente André, cumprimentar a todos, colegas, secretários aqui, nosso vice-prefeito, prefeito Marcos Correia. Mas dizer da... cumprimentar a administração pelos esforços, são 60 dias, né? Não são 96 meses que se passaram. E as, às vezes as comparações são sem parâmetros. Mas dizer assim, João, quando a cidade sempre vai ter dificuldade, despesas, mas existe uma lei de responsabilidade fiscal, que é para isso mesmo, para evitar que se gaste mais do que é planejado e do que, de fato, a capacidade do município. Eu fiquei preocupado, bastante preocupado, ao ver aqui os 246 milhões de despesas não contabilizadas, mais de 10% do orçamento. Isso realmente é um desequilíbrio bastante significativo. E dizer à secretária Alex, depois possa realmente demonstrar quais foram essas despesas para maior esclarecimento e indicar também as parcelas individuais do contrato que, de fato, começou a se pagar agora e que chega aí a cifra também de quase 16 milhões. Então, isso sim é uma questão, João, técnica e que deve ser respeitada. As despesas da cidade vai ter, assim como nós temos a receita. Mas aí a lei de responsabilidade fiscal é para ser cumprida. Não pode se normalizar uma situação dessa, que prejudica a atual gestão. Mas dizer também, né, dos esforços que a gente reconhece aí para dar continuidade ao serviço público, na ampliação do atendimento à rede de saúde, nas demandas da educação, da infraestrutura e, certamente, tocar, como disse o Divino aqui, a máquina, trocar o pneu sem parar, porque, acima de tudo, nós temos que preservar o serviço público. Então, muitas situações, como as OS, você não pode, de um dia para o outro, romper porque não fizeram concurso público. É uma das causas, Fred Godoy, da questão dos auxiliares da educação. Então, como você mantém a rede de saúde? Tem que melhorar com o que tem até que se tenha condição, e assim foi planejado já com preparação dos concursos públicos. Mas, cumprimentar o prefeito e dizer que são essas as primeiras considerações. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Nossa parte, eu quero dizer da nossa confiança nesse governo, da parceria do Poder Legislativo. Nós estamos prontos para contribuir com as soluções de uma cidade do tamanho da cidade de Anápolis. Quero reconhecer aqui algumas entregas nesses praticamente 60 dias de governo. É muito pouco, mas se fez muito. Primeiro dia de governo teve uma ação significativa para todos os anapolinos e anapolinas, que foi a abertura do Hospital Alfredo Abrão. Quero reconhecer a entrega dos kits escolares já no primeiro dia de aula. Quero falar da importância do mutirão de cirurgias, de pessoas que há anos esperando e que nesses 60 dias tiveram a sua dignidade e a sua saúde restaurada. Quero falar da Operação Cidade Limpa. Claro que nós temos ainda muitos desafios para encontrar soluções para essa questão da Cidade Limpa, ainda mais em um tempo chuvoso, mas falar dos diversos mutirões que já mudaram a cara dessa cidade. Nós temos pouco mais de 60 dias e muito foi feito. Ainda existe muito para fazer, desafios para se equalizar, coisas para avançar. Mas nós faremos isso juntos, dentro da parceria e do empenho desses 23 vereadores que todos têm um compromisso de contribuir para que uma cidade seja melhor. Mas quero parabenizar também essa equipe do Executivo, que veio aqui numa sexta-feira de carnaval, com desafios enfrentados de forma muito significativa, de situações difíceis deixadas por esse último quadrimestre, mas também pela gestão dos últimos 8 anos. Esses desafios têm sido enfrentados por vocês de cabeça erguida, e que eu tenho certeza que nos próximos meses nós teremos muitos avanços na cidade de Anápolis. Eu quero agradecer ao trabalho de cada um de vocês e deixar o Poder Legislativo de portas abertas para que a gente possa criticar, para que a gente possa fiscalizar, mas também que a gente possa elogiar e tratar com a seriedade que a cidade merece. Agora eu quero passar a palavra para o nosso prefeito Márcio Corrêa, para que ele possa dar andamento nas respostas dos vereadores.
Bom, vereadores, quero agradecer a todos aqui pela oportunidade de poder esclarecer alguns pontos. Vereadores da base, vereadores da oposição, fizeram colocações também importantes aqui para poder esclarecer. Fiz no hospital hoje pela madrugada fazendo tomografia, o médico falou 6 dias de repouso. O Fernando está me acompanhando, falou, amanhã você não vai na Câmara, não, eu não vou perder essa oportunidade de poder esclarecer, levantamento de dúvida. E eu quero aqui começar pelo vereador amigo Hamilton. Fiquei procurando o Hamilton aqui, eu falei, ele é o som, para ninguém vê-lo não. E ele sumiu de novo. Como ele não está aqui, vou pular a pergunta dele. Depois, não que ele chegar, eu quero responder para ele. Sobre o centro de zoonose, foi muito bem colocado. O bem-estar animal foi removido de lá por uma orientação e recomendação do Ministério Público. Considera assim, improbidade administrativa gastar dinheiro da saúde com o bem-estar animal. Por isso, nós estamos deslocando o bem-estar animal pela Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Eu devo, gestão anterior, vai responder pela improbidade administrativa. Está dentro das nossas remessas, respondendo já essa pergunta, todas as irregularidades estão sendo finalizadas, serão apresentadas aos órgãos de controle, assim como o vereador Dominguinho também sugeriu. Quero aqui responder pergunta do Fred Cacheta, colocações coerentes, também eu tenho uma preocupação muito grande com o viaduto Recanto do Sol, entendendo aquela demanda daquele lugar, o colapso daquele lugar, mas infelizmente aquele viaduto, que é uma das nossas prioridades das obras paradas, encontra-se uma série de irregularidades técnicas, já notificadas pela Ecovias da Araguaia, que é quem vai assumir aquela obra, já apontou uma série de irregularidades do ponto de vista técnico, do ponto de vista de cronograma físico e financeiro. Nós temos um recebimento muito maior do que executado. Por exemplo, até aquela pavimentação lá já foi feito o pagamento, mas ela não foi executada. A obra de drenagem teve um desvio da obra de drenagem compatível com o projeto. Sem ser de conhecimento de vocês, o viaduto está terminando em cima do condomínio Trianon, que vai precisar ser desapropriado uma parte do condomínio Trianon. Então, você observa quantas irregularidades não se resolve da noite para o dia. Está dentro das nossas prioridades. Nós já temos uma auditoria cautelar desse viaduto. Pedimos a participação da Ecovias Araguaia. Já estivemos no Ministério Público. Nós vamos apresentar toda essa documentação na próxima semana. Muita coisa, ela não acontece de acordo com a nossa vontade. Principalmente eu, que venho da iniciativa privada, quero que as coisas aconteçam, porque tem todo um entrave jurídico, burocrático. Como nós estamos numa gestão de mudança, né, de continuidade, foi mudado todas as secretarias e nós tivemos, não vou entrar nesse mérito, muita dificuldade na transição do municipal. Vocês estão adultos das salas do meu gabinete, nós temos que chamar chaveiro. Tivemos dificuldade nos dados que eram fornecidos em diversas secretarias, social, por exemplo, saúde, uma série de dificuldades, e agora, em 45 dias, que a gente conseguiu ter um diagnóstico de toda a situação econômica, fiscal, em áreas importantes e essenciais do do município. Nós já temos acesso a todas essas documentações. Nós temos falta de prestações de contas desde 2019. Inúmeros convênios sendo encerrados agora. Nós trouxemos uma série de técnicos para conseguir fazer prestação de contas 2018, 2019, 2020, 2021, para a manutenção dos convênios, das parcerias, tanto que tange ao governo estadual e ao governo federal. Então, tenho aí uma disponibilidade, tenho como prioridade finalizar o viaduto do Ricardo Sol. Mas desde que os problemas que estão lá sejam reparados, seja transmitido a quem é de dever e de direito, para que a gente não possa assumir uma responsabilidade desse tamanho. Então, está sendo tomada todas as providências e é uma das nossas prioridades das obras que foram iniciadas. Tá? Quanto às cuidadoras, realmente é uma preocupação nossa, por isso nós estamos agora fazendo o credenciamento de 300 cuidadores para que possa sanar esse déficit de cuidadores. Tínhamos isso mapeado já no nosso plano de governo, nas nossas discussões com os profissionais de educação. Eu acredito agora, com esse credenciamento de 300 cuidadores, nós vamos conseguir sanar. Sobre a merenda também, uma parte nós estamos focados, uma falha, mas eu vou te dar um exemplo. O fornecedor de carne tinha 3 meses que não recebia. Os contratos todos foram encerrados. Não sei se foram encerrados para não ter merenda no começo do ano. Contratos encerrados, falta de pagamento, calote de 7 milhões em fornecedores da educação. Então, isso assim, se não resolve, tem um rito legal para realizar esses pagamentos, um rito burocrático legal para fazer um novo contrato, chamamos vários fornecedores, imploramos, pagamos o atrasado, mas está defasado desde o começo do ano. Então, o motivo da merenda ter começado, às vezes, deficitária dentro daquilo que nós almejamos, mas está no nosso radar, temos trabalhado, reunimos 2 vezes semana passada só para tratar a merenda, já tem tido boas respostas da qualidade das merendas que estão chegando. Então, espero, no próximo mês, te dar um relatório aí de melhoria dessa demanda, você está corretíssimo em pontuar as crianças e nossas prioridades, que vamos priorizar ainda mais a merenda da educação infantil, do ensino fundamental. Tá? Obrigado, Presidente Cacheta. Por isso eu falo pela ordem aqui. Quero agradecer a compreensão do Leitão, do Divino, tem acompanhado de perto as nossas demandas, tem andado comigo ali na região do Via Parque, esteve comigo lá selecionando um local para ser instalado a UBS, que vai ser feita pelo PAC, o Programa do Governo Federal. Quero agradecer a vocês por toda essa participação. Quero dizer para o vereador Fred Godoy que a minuta, depois de vocês analisarem a minuta junto com o secretariado, tem um rito dentro da procuradoria, ver se está dentro da constitucionalidade, todos os parâmetros. Estamos, inclusive, tivemos uma reunião ontem, trabalhando a celeridade desses alvarás, com utilização de inteligência artificial, de tecnologia, de mecanismos que hoje vem dando celeridade, aumentando a eficiência e a produtividade do setor público. Então, essa demanda e esse seu pleito, ele é legítimo, eu compreendo, e nós estamos trabalhando, estamos 45 dias, mas já estamos com a lei da cidade limpa, já pronta, estamos com a lei da desburocratização, quanto dos alvarás autodeclaratórios, como as certidões simplificadas, para que a gente possa dar essa celeridade e melhorar o ambiente de negócios da cidade. Eu quero dizer para o João da Luz, agradecer as colocações, mas eu preciso fazer algumas considerações para você. Quando você fala que cumprir o índice da saúde e da educação, isso é um índice obrigatório. É muito mais do que gasto, a gente precisa ter investimento com qualidade, ter gastos com qualidade. Eu gastar 30% com saúde e com educação, isso não quer dizer que esse gasto teve eficiência. Uma prova disso é se o senhor frequentar todas as escolas municipais, você vai ver a precariedade que está nas escolas. Um exemplo disso é você avaliar um software chamado Sagres, que se gastou milhões para implantação e manutenção e que não tinha a mínima utilidade. Esse software, nós temos ele gratuitamente do governo federal. Se gastou ano passado 15 milhões com livros, nós conseguimos eles gratuitamente do governo federal e do governo estadual. Então, ter gastos não quer dizer ter eficiência, ter entrega de resultados. Então, mais eficiência é com menos fazer mais. Eficiência é usar as ferramentas e as parcerias, tanto de governo estadual e federal, para diminuir os gastos do município. E o nosso maior desafio, João da Luz, é fazer esse trabalho utilizando os fundos. Nós temos um teto de custeio, um valor que é repassado pelo governo federal, que é um quarto do teto de Aparecida de Goiânia. Falta de prestação de conta, falta de lançamento de procedimentos que são realizados dentro do SUS do município. Então, muito mais que gastar, precisa ter eficiência de gastos, prestação de contas. Eu tenho tido muito privilégio. Então, a técnica na secretaria, juntamente com servidores, maioria deles efetivos, tem conseguido fazer uma gestão fiscal eficiente. No ano passado, ano retrasado, nós gastamos mais de 500 milhões com saúde. Mas, infelizmente, esses gastos com saúde, 200 milhões foi de repasses, e mais de 300 milhões foi dinheiro do Tesouro. Então, o nosso desafio para superar esses gastos é diminuir o repasse do Tesouro para que esse repasse possa ser usado por investimentos e buscar parcerias com forças políticas. Nós tivemos a visita de 3 senadores que estão empenhados. Nós já conseguimos uma parceria para mais de 50 milhões esse ano. Estamos buscando aumentar o teto da saúde para que a gente possa diminuir esse gasto do Tesouro, para que esse gasto com saúde a gente possa conseguir com os fundos, com os conventos, com o governo federal e com o governo estadual. Okay? Em relação à comparação que você fez quando assumiu, todo mundo assume o governo com dívida. Tem nenhum problema em endividamento do município. Quando a gente fala de capacidade de pagamento A, B e C, não quer dizer só a capacidade de pegar empréstimos, que hoje nós temos uma grande capacidade de pegar empréstimos. Mas é a forma que nós vamos pegar empréstimos. Quando nós temos capacidade A e B, nós temos como pegar empréstimos com a anuência sendo avalizado pelo Tesouro Nacional. Nós pegamos um empréstimo com uma taxa muito menor, até 8 vezes menor que a Finisa foi pega aqui na gestão. Então, capacidade de pagamento, ela é importante, por isso nós estamos diminuindo a despesa de custeio do município, estamos estruturando a transparência do município para que a gente possa levar não apenas para B, mas levar a capacidade de pagamento para A, e vamos conseguir, para que a gente possa conseguir um empréstimo de forças econômicas internacionais, que hoje chega a 0,3, 0,4, com 5 anos de carência e com 30 anos para pagar. Esse é o empréstimo para realizar investimento. Esse empréstimo que foi pego, agora eu vou fazer a comparação que você usou. Nós pegamos um empréstimo final, quando o gestor anterior pegou a prefeitura, na ordem de 200 milhões, contando os juros. Então, nós estamos pegando um empréstimo de 1,5 bilhão. E a taxa de juros, todas, quase o dobro da taxa de juros que a gestão anterior pegou o empréstimo. Só a questão de pegar uma... Nós, a gente assume, eu sei dessa responsabilidade, amiguinho, de assinar o ônus e o bônus. O que a gente está discutindo são as condições, taxa de juros, valor do empréstimo, mas principalmente, onde que esses 1,5 bilhão mudou a vida do cidadão? Onde que esse 1 bilhão em meio, mudou a vida da cidade. Complementando a colocação do Luzimar, quando ele fala da ponte estaiada. Aquela ponte foi feita sem nenhuma concepção. Aquela ponte foi feita sem consultar uma área de preservação ambiental, sem consultar os técnicos ambientais do município. Aquela ponte construindo com pilares pré-fabricados, ela custaria, nós fizemos esse orçamento, 30% do valor que ela foi empreitada. É mais que isso. Pegou um Finisa, 130 milhões para essa ponte. Nós que viu que essa ponte ia terminar, desviou para outras obras. Hoje não tem um centavo. Eu não vou tirar dinheiro de hospital, eu não vou tirar dinheiro de merenda, de vaga e creche, para buscar ponto, fazer ponto estaiado, porque nós não temos esse recurso. Vou recorrer ao governo do estado, vou pedir ajuda para o governador, não é... Tá, nós vamos responder essa pergunta. Nós vamos buscar ajuda para o governador, vamos buscar ajuda da bancada de Goiás, do governo federal, para finalizar. Eu quero aqui deixar para você que nós não temos recurso para a finalização da obra. Bom, quero aqui, deixa eu ver se tem a coisa do Luzimar. Sobre os hospitais, excelente pergunta. Os hospitais, ô Luzimar, foi entregue sem mínimas condições de funcionamento. Fizeram um tapiazol fazendo os ultrassons, continua, mas não tinha sequer oxigênio funcionando, ar-condicionado funcionando, estrutura mínima para funcionamento de uma unidade ambulatorial, de uma UPA, de um hospital. Mas é prioridade, vamos utilizar toda aquela estrutura, vamos transferir os pacientes da UPA da Vila Esperança, que ali não tem mínimas condições de atendimento, de estrutura física, não tem. Vamos fazer uma reforma emergencial, já fizemos um projeto em parceria com a iniciativa privada para finalizar aquela UPA da Vila Esperança. 90 dias, eu acredito que essas duas unidades e a UPA da Vila Esperança funcionando, a gente vai dar dignidade e melhorar as condições de atendimento. Eu vi isso na campanha, atendido nas oportunidades. Saúde é minha prioridade 1, 2, 3. Quando nós abrimos a porta para trauma e lesões no alfê da mão, Dominguinho, porque esses pacientes estavam sendo transferidos para Nerópolis, para Pirinópolis, para Catalão, para Uruaçu. E hoje nós realizamos já mais de 3 mil atendimentos de pacientes que seriam transferidos. Quando nós buscamos recursos no governo estadual para fazer um mutirão da saúde, nós estamos praticamente zerados hoje as cirurgias de hérnia, de vesícula. Hoje, nesse momento, está tendo mais uma triagem de 150 pacientes em Goiânia, para cirurgias de cataratas, sem nenhum custo para o tesouro do município. Então, mais uma vez, eficiência é você conseguir entregar gastando menos. Então, vamos ter 400 pacientes na nossa fila de espera sendo operados em Sepolta. Quero agradecer a parceria da comandante Elisete, que tem feito a interlocução da nossa gestão com as forças de segurança pública, tem feito essa interlocução juntamente com o secretário de segurança pública, juntamente com o comandante geral e com o comandante do município. Quero agradecer. Quero que responder a pergunta do vereador Dominguinho, que são legítimas. E meu posicionamento de OS no mundo. Se você avaliar meus discursos da integridade, falava que aqui a Anápolis colocou o lobo para cuidar do galinheiro na Oeste Alfredo Abrão. Eu quero falar para vocês aqui. Se aquele povo da Alfredo Abrão não for preso, não existe justiça nesse país. Nós temos sonegação de procedimento de mais 40 milhões de reais. É só você buscar o relatório, não sou eu que estou falando. O relatório da auditoria do SUS. E por quê? Permanecer lá com contratos emergenciais, prorrogando contrato, sendo que o caos já estava instalado. Alguém trabalhava ele e vários médicos. Estou falando da gestão. Gestão financeira, transparência. Então, pessoal, nós já estamos abrindo um processo licitatório para todas as prestadoras de serviço de Anápolis, todas as unidades de saúde, cidade Alfredo Abrão. O município vai retomar parte do serviço. Nós estamos há praticamente pouco mais de 45 dias. A saúde não espera, a gente tem buscado dar celeridade. Quanto ao contrato de publicidade, um contrato desse, você sabe, a morosidade leva até 8 meses para que ele seja finalizado. E, de fato, não era meu desejo continuar essas empresas. Quando a gente renova o contrato, a gente renova o valor. Isso não quer dizer que vai ser utilizado aquele valor. Segundo, nós temos campanhas para iniciar, como a da dengue, a da vacinação e outras campanhas. A gente não poderia parar todo o processo. Então, nós estamos dando encaminhamento para o processo licitatório dos contratos. Quero aqui agradecer o apoio e a compreensão da vereadora Zeiliane, do amigo vereador Ananias, que tem feito um trabalho belíssimo aí com os jovens, da cidade, na área do esporte. Parabéns, Ananias. Quero responder a pergunta aqui do Marcos Carvalho sobre o Centro Dia. Acho que é um trabalho belíssimo, porque atende apenas 30 idosos, no contexto de 60 mil. Por isso que nós estamos transferindo o Centro Dia lá para o Centro de Convivência dos Idosos. Serão transferidos, as próximas semanas já estão adequando. Vai ter todo o trabalho integrado, vai continuar lá todo o trabalho com os idosos, com todos os entretenimentos, mas a gente precisa ampliar esse tratamento, integrar esse atendimento, aumentar a quantidade de idosos que são beneficiados, viabilizar um meio de transporte, que muitas vezes aquele que tem o filho, o tio, alguém da família para levar, buscar, é importante ele ter assistência, porém, temos pessoas que não têm ninguém por eles, e precisa muito desse acompanhamento, desse entretenimento, do poder público estar próximo na cidade, que temos em milhares de situação de vulnerabilidade. Então, respondendo a sua pergunta, um dos objetivos da transferência do Centro Dia é colocar numa região centralizada para conseguir beneficiar aqueles que têm dificuldade de transporte, para usar o transporte público, mas também integrar todos aqueles que utilizam o serviço do CCI, integrar junto com o serviço do Centro Dia. Quanto à qualificação dos jovens, nós recebemos, segunda-feira agora, 100 jovens aprendizes no município, com capacidade de receber até 1000 jovens desse programa. Mais uma vez eu vou falar, esses jovens aprendizes, que vão receber na faixa de 600, 700 reais, com plano de saúde, com vale transporte, sem nenhum gasto do poder público. Todo esse recurso sendo pago pela iniciativa privada, com parcerias dessa vez com a Brinfarma, com a Ipera, com a Sistema. Mais uma vez, fazer mais com menos. Nós temos, Ludmar, a possibilidade de agregar até 1000 jovens. Esses jovens não são jovens indicados por amigos, por cabos eleitorais, por prefeito, nem por vereadores, nem secretários. Pode até ter um laje prático algum. São jovens em situação de vulnerabilidade, referenciados no CREAS e no CRAS, jovens que têm um histórico de difícil, e a gente podendo, de alguma forma, poder trazer transformação em quem verdadeiramente precisa de ação do poder público. E também na próxima semana já vamos lançar 1200 cursos que vai abranger o CEFOP, você perguntou, e as outras estruturas do município que estava na nossa discussão, no nosso programa. Temos aqui o objetivo de formar 5 mil jovens na área de tecnologia, de inovação. Eu quero agradecer a parceria do governo do Estado, agradecer a parceria do IFG, quero agradecer a secretaria e os diretores do social que estão empenhados em trazer essa cara para o poder público no sentido de trazer qualificação, capacitação e inclusão produtiva. Quando você me pergunta sobre o Natal de Coração, ele é lindo, eu gosto. Mas esse não pode ser um cartão postal do social de uma cidade. Cartão postal é quantas pessoas nós conseguimos da situação de rua, tirar da situação de rua. Quantas pessoas nós tiramos da situação de pobreza. Quantos jovens nós conseguimos capacitar e qualificar, integrar-nos dentro do mercado de trabalho. Hoje, eu recebi um vídeo, até de uma ação minha, um pouco da minha natureza mesmo, e fiz uns vídeos com moradores de rua. E hoje, quando eu vi uma foto, um vídeo de 5 moradores de rua já trabalhando na empresa que nós indicamos, isso me traz uma satisfação muito grande de uma vitória eleitoral. A gente precisa da dignidade das pessoas, da plenitude. O trabalho dignifica o homem, dignifica a pessoa. Nós não levamos 30 moradores de rua que eu tive no centro pop, porque nenhum deles tinha documento. Então, nós temos que fazer uma força-tarefa, identificar que muitos deles estão foragidos, muitos deles causam risco à segurança pública, à segurança do comerciante, mas muitos deles têm precisado do apoio do poder público. Muitos deles, uma mulher mais jovem falou, doutor, eu queria demais trabalhar, mas se eu for trabalhar na condição que eu estou hoje, eu pego meu dinheiro, entrego para o traficante e uso tudo de perto. Então, a gente precisa dar um abraço nesses jovens e a gente tem feito o nosso papel. E, para mim, a única forma de libertar esses jovens é conseguir reinserir no mercado de trabalho e a gente tem buscado fazer isso. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, eu vou responder essa pergunta. Quero aqui dizer para o Rimê, que colocou muito bem, o vereador Rimê, em relação à mudança da capacidade C, devido ao exercício 2024, mas eu te dou toda a certeza que todas as obras estão sendo auditadas, da maioria finalizada. A auditoria cautelar. Todo o processo será entregue aos órgãos de controle. Ministério Público, Polícia Federal, AGU, CGU, Delegacia contra o Crime, Administração Pública. Todos. E na próxima semana, eu quero pedir o secretário de Finanças para preparar 23 kits dessas contas e cada vereador vai ter seu kit. Eu quero pedir uma ajuda. Você que entender que lá foi uso indevido, faça também a sua denúncia. Está aqui como fiscalizador e muitas das vezes vocês não têm transparência nos dados. Então, ajuda que o Poder Executivo faz e esse papel nós iremos fazer. Aquela obra que precisa de dados técnicos, como os recapeamentos, precisa de testes laboratoriais, testes de espessura de massa também serão realizados. E a gente não precisa entregar isso tudo nesse primeiro mês, mas todas as obras, não só do Anápolis Investes, estão sendo auditadas e serão protocoladas nos órgãos de controle.
Mas, só uma pergunta.
A palavra para o Luzimar, que é uma pergunta.
Obrigado, parabenizar pelo aquele ato dos moradores de rua, realmente foi lindo, eu assisti. E uma pergunta também, somos bem cogitados da cidade, bem procurados, sobre a maternidade, doutor Adalberto. Obrigado pela concessão da palavra.
Excelente pergunta. A maternidade foi rescindido um contrato, dia 26, dia 27, sem seguir o trâmite burocrático. E foi feito um aditivo em dezembro também, sem seguir o processo legal. Eu não poderia dar continuidade. Isso sou eu. Tenho uma procuradoria, tenho uma auditoria da saúde que possa esclarecer. O que eu pedi foi celeridade, porque a população depende de uma parte do serviço que é prestado pela maternidade. É do interesse da gestão dar continuidade, mas seguindo o devido processo.
Muito obrigada. Queremos agradecer a participação de todos os vereadores, todos da imprensa, todos que estão aqui contribuindo com essa prestação de contas. Declaro encerrada a prestação de contas e quero agradecer a presença de cada um de vocês.
Pessoal, um excelente feriado para todos. Aproveitar os eventos que nós temos das nossas instituições, Igreja Católica, Igreja Evangélica, vocês possam fazer um bom proveito desse feriado. Forte abraço.
Muito bem, concluída a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2024. Marcos Vieira, uma audiência muito proveitosa, né, com muito conteúdo. E o prefeito Márcio Correia não se furtando a responder nenhuma das perguntas, dos temas levantados pelos vereadores.
Exatamente, Orisvaldo Pires. A gente lembra, quem está acompanhando pela Rádio Manchester e até mesmo pela TV Câmara, que obviamente tudo isso vai ficar no nosso canal no YouTube à disposição, a audiência pública completa, para caso alguém queira revê-la.
Marcos, um abraço para você, então, e até o dia 10, né, de março, com a sessão ordinária da Câmara.
É isso mesmo. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
Muito bem. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esta transmissão pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93.3 FM. Um grande abraço para você, um ótimo e abençoado aí período de carnaval e até a próxima segunda-feira com mais informações do Boletim da Câmara e também no jornalismo da Rádio Manchester. Um abraço.